Το έθνο ένα εντό αρχείο. Ναι, με αυτό που μα θέλει, την βάρη σα έχει πρακτικά καλά. Vamos começar do começo e ver até onde nós chegamos. O começo da Parashá Matot é sobre Nedarim, que a pessoa faz. Então a Torá fala que a pessoa tem a força, vocês sabem, né? A Parashá de Nedarim é que a Torá está falando que a pessoa tem a força de proibir coisas para ela. Pela Gemará sai assim, que Shvuah é um juramento, é com você, que a pessoa jura que ela vai fazer isso, isso, isso. Se a pessoa jurou, ela tem que fazer, ela tem que fazer, ela não fazer hayav, hayav korban, hayav makot, certo? Se ela não fez, ela pode se comprometer com um juramento. E Nedarim é lesor, tem que falar gmará, lesor o rei fez para ela. Essa comida eu estou proibindo para mim. A pessoa tem essa força de proibir a comida para ela. A Torá fala, lo yachel dvaro. Yachel dvaro quer dizer, não. Como fala yachel dvaro em português? Não faça fútil as suas palavras? Não? Não anula as suas palavras. Hulin. Lo yachel hulin. Rashi fala, agora fala. Se você falou uma palavra, você tem que fazer. Se prometeu, você tem que cumprir isso que você comprometeu. Normalmente, neder, com você, não existe para vocês saberem. Eu prometo, eu faço um neder, que eu vou amanhã. Eu vou amanhã para o shopping center. Muitas vezes eu ouço pessoas falando assim, blinedre, eu vou amanhã na loja. É bobeira. Nem precisa falar blinedre, porque eu vou amanhã na loja, nem ralo nedre, para vocês saberem. Nedre sempre ralo só quando está proibindo uma coisa para ele. Eu nunca vou comer essa comida, isso talvez sim. Estou proibindo uma coisa para mim, tá certo? Mas, como você não chegar nedre? Só ledvar mitzvah. Tem rishonim que falam, que tem sim nele, certo, Pablo? Eu vou acordar amanhã de manhã para estudar antes da fila. Isso sim. Chal nele, levar a mensagem. Por isso você tem que falar bli nele. Bli nele, certo? Mas, essa que é a lacha. Nessa parashá de Nedarim, pessoal, a gente vê a grandeza do Kol HaDibur da pessoa, certo? Vocês sabem que uma vez eu ouvi um chá, não me lembro aonde ou de quem que eu ouvi, o seguinte. O pasuk fala assim, vai haver Moshe e Rashi Amatot, Livnei Israel, Lemor, Ze Adavar Ashetziva Hashem. Lemor está escrito antes de Ze Adavar Ashetziva Hashem. Normalmente escreve assim, Ze Adavar Ashetziva Hashem, Lemor. Aqui então, escreveu assim, Lemor, Ze Adavar Ashetziva Hashem. Então, alguns dos Mefoshim falam o seguinte, que Hashem mandou os Rashi Amatot, os príncipes, né, dos tribos, falarem para o povo judeu, falarem a Parshá de Nedarim, e não só isso, falarem para o povo judeu que o Neder que você vai fazer, Ze Adavar Ashetziva Hashem, é como se fosse que Hashem falou para você não fazer isso. Quer dizer o seguinte, se eu juro que eu vou fazer uma coisa, eu tenho que fazer essa coisa como se fosse que Hashem mandou fazer essa coisa. Eu posso me comprometer com minha Shvuá, com o meu Neder, e vai ser uma mitzvah para mim isso, como se Hashem mandasse eu fazer Leimor, para falar para o povo judeu, para claro Israel, Ze Adavar Ashetziva Hashem. E essa parashá de Nedarim, você tem a força com as suas palavras para fazer como se... Agora, por exemplo, eu jurei que vou amanhã no shopping center, né, vamos supor, isso é, eu acho que é, talvez é Nisbada Vakele da mitzvah, tá bom? Mas, desculpa um minutinho só, é como se Hashem mandasse eu ir amanhã no shopping center. Eu tenho que cumprir isso. Que foi?
Mas não pode jurar
esse juramento de mitzvah. Mitzvah já pode, né? Não, senhor de mitzvah não pode mesmo. Senhor de mitzvah não pode, mas está o juramento que eu falando. Juramento está, estou falando.
Qual o benefício
que ela tem? Então, não, a pessoa jura às vezes, certo? A pessoa jura às vezes por jurar. E se ela jurar, então ela não tem benefício. Na Gemará, para você saber de onde é uma polêmica. Na Gemará, se é bom fazer Nedarim ou não é bom. O Mestre Tsharim no Perek Tedvav, quem se lembra, fala sobre isso, certo? Tedvav, Tedzain, nada. Mas se a pessoa faz esse Neder, essa Shvuah, ela não pode mais. E aqui se vê a força da palavra. Há pouco tempo estava lendo um pouquinho do Chofetz Chaim, do Chazonish, não me lembro. É simples, talvez, né? Mas nessa parte também se vê isso. É impressionante como a fala da pessoa é importante para a pessoa. O Yehudi, toda a força do Yehudi, toda a parte mais importante do Yehudi é a fala. É a fala. A gente... Mitzvot Asé, a gente reza com a boca, a gente estuda com a boca, a gente faz muitas mitzvot com a boca também, para lechazek a outra pessoa, kiru, um monte de coisas com a boca. E surim também, averot também, né? As piores averot é com a boca, lachonará, rechilut, sheker, um monte com a boca. Quer dizer, a importância da fala para o Yehudi é super importante, certo? Fora aqui, vocês sabem, né? Que a, quando a Torá escreve a quem que era o homem, a Torá fala, vai, Adam, lenefesh chaya, em Pasha Breshit, lenefesh chaya. A fala, o targum, que é lenefesh chaya, leruach memalelo. É a boca, a fala. Leruach memalelo é a fala. Qual a diferença entre o homem e o animal? É a fala, certo? Não adianta. O homem tem essa fala que o animal não tem. Então, aqui nessa Pasha de Nedarim, todos os Balei Mussar tiram isso. Como que é importante a fala da pessoa, que a pessoa pode, com a falando só, fazendo um neder, que ela não vai fazer isso, que ela está proibindo isso para ela não pode mais comer isso. Ah, não, por quê? Eu só falei. Não, não faz mal, você só falou, mas você falou um neder, então pronto, acabou. Olha que força tem a... E como nós falamos agora, a Torá fala que você não pode... Por exemplo, eu proibi para mim essa carne... Eu não posso comer essa carne como se Deus tivesse falado para mim comer essa carne. É verdade. Tem a mesma força. Lo yachel dvaro. O Razonish, uma vez eu vi falando que a pessoa sempre, mais ainda, a pessoa sempre fala, por exemplo, amanhã, eu vou fazer isso amanhã. Eu vou acordar amanhã antes da reza. Vou falar assim, tá bom? Para estudar. Então eu falei para falar blineder, né? Falou Razonish, melhor ainda. Fala, talvez eu vou acordar amanhã antes da reza. Falou Razonish. Por quê? Porque se ele fala assim, eu vou acordar amanhã antes da reza, bli neder, mas ele falou que ele vai acordar. Tá bom, neder isso não é, mas ele falou que ele vai acordar. E transgredir uma fala sem neder, é assim, tão simples assim? Não. Então, o Razonish falou, é melhor ele falar, talvez eu vou acordar amanhã antes da reza, certo? Para ele nunca falar, nem quando não é neder, quando não é shvuá, também para ele tomar cuidado e não falar certo que ele vai fazer isso. Porque se ele falou uma coisa da boca dele, para ele cair nisso mesmo. Tem aqui um Rashi na Parashá. Tem aqui, vocês sabem, né? Que a Alahá é que o marido, se a mulher fez um neder, o marido pode. Vamos falar, pode. Como? Anular o neder. E também o. Isso é chamado Hafarat Nedarim. E o Hakam também pode. O Hakam pode também anular o neder da pessoa. Também é chamado Hatarat Nedarim. O Hakam é Hatarat Nedarim. Também é anulação. E o Hakam e o marido. É a parada de Darim. O pai também, certo? Desculpa, o pai e o marido, tá certo? Isso que o pai e o marido podem anular o neder da esposa ou da filha, dá para entender. Por que dá para entender? O pai é o dono da filha, é o boss da filha, o chefe da filha. O marido é o dono da esposa dele. Então ele tem a força, ele também é dono das promessas da esposa e o pai da filha. Então dá para entender que a Torá deu direito para o pai e o marido anular os nedarim da mulher e da filha. Mas como que o Chacham também tem essa força de anular o neder de uma pessoa stam kacha? Assim que a Torá fala que o Chacham também pode anular o neder. Então se vê da Torá aqui, pessoal, um detalhe só. Que a Torá considerou do mesmo jeito que o pai é dono da filha, o marido é dono da esposa, o Chacham é dono do judeu. Ele tem um certo bailes, um certo, né? Não é em tudo, né? Um certo que ele é bal, que ele é dono de todo judeu e ele tem a força de anular os nedarim de todo judeu. Fala a Torá aqui, tem um Rashi aqui, é Magmará em Sof, Makot, em outros lugares também. A Torá fala assim, Imeni havia otai, pasukba, se o pai ele anulou o neder da filha, Beyom Shabbat, tem que ser no dia que ele ouviu o neder. Então não valeu a promessa que ela fez, o neder não valeu, que o pai atrapalhou, ele anulou. Vashem islachla, e Hashem que desculpe essa filha. Por que Hashem tem que desculpar essa filha? Por quê? Se o pai anulou e pronto, fala o Rashi, famosa Gemara. Vashem islachla, o Rashi fala o seguinte: Bema katuv medaber, do que a Torá está falando aqui? Beishash enadrav nazir, uma mulher que ela fez um neder de nazirut. Beishamaba lá, e o marido ouviu, beafer lá, e ele anulou. Beilo yada, a mulher não sabia que o marido anulou. Voveret al nidrav, shotaya, ele não tava lamentim. E ela vai transgredir, ela tá bebendo vinho, ele também lamentim. Ela, de novo, ela pensa que ela é nazirá, ela não sabe que o marido, que o pai, desculpa, o marido, que o marido, o pai, tanto faz, né, anulou. E ela vai beber vinho. Zui shetzlicha slicha. Essa tem que ter slichá. Vafa pisha o mufar, mesmo que está anulado, certo? Então, de novo, mesmo que ela não fez pecado, mas essa pessoa, ela pensou que ela fez pecado. Ela pensou que ela fez pecado. Ela não sabia que foi anulado e ela foi transgredir a promessa dela. Então, Hashem islachla, mesmo que a gente sabe, pessoal, que Hashem não castiga por pensamentos errados. A Gemara fala que machshavot ra'ot, Hashem não castiga. É verdade, não castiga. Mas é claro que kapará, aqui nesse mundo, ela não castiga. Kapará, ela tem que ter, certo? Mas slichá, ela tem que ter. Ela fez um pecado. Ela teve uma machshavá errada. O machshavot errado tem, é um pecado, certo? Hashem não castiga, tá certo? Então a Torá fala, mas como foi uma machshavá ra, ela tem que, Hashem islachla, Hashem tem que desculpar ela. Fala o Rashi, Rebbe Akiva, que fala isso na Gemara, vem a mufarim, tzrichim slichá. Kavachom reshenam mufarim. Falou Rebbe Akiva, Rebbe Akiva falou isso na Gemara, certo? Rebbe Akiva falou assim, olha, agora eu estou vendo a grandeza de um pecado. Falou Rebbe Akiva. Imagina só uma pessoa que não pecou. Na verdade, não pecou. Ela pensou que ela está pecando. Fala a Torá, que ela tem que ter slichá. Uma pessoa que sabia que ela está pecando, e ela estava pecando mesmo, desculpa, é claro que ela tem que ter slichá. Assim falou Rebbe Akiva. Dessa paraxá ele aprendeu isso, olha que coisa só. Ele ficou todo surpreso. Que limudo. De novo, é um caso da Homer que falou Rebbe Akiva. Uma pessoa que está pensando que está pecando, mas não está pecando, tem que ter slichá. Uma pessoa que está pecando mesmo, claro que tem que ter slichá. Assim falou Rebbe Akiva. Caso da Homer dessa paraxá aqui.
Hashem
tem que dar slichá para ela. Não, tem que desculpar, vai ter que passar por alguma coisa. Tem que responder, não tem dúvida. Certo? Perguntas valem usar, pessoal. O que Rebbe Akiva aprendeu de Caso da Homer? O quê? Que uma pessoa que peca, ela é castigada. Que ela, é claro. Rebbe Akiva, ele aprendeu. Que reduz que ele aprendeu. Olha só, nessa paraxá eu aprendo. Imagina só, uma pessoa que não está pecando, só pensa que está pecando, Hashem está claro. Uma pessoa que está pecando, é claro que Hashem, é claro que é um pecado. Muito obrigado. Que reduz que ele falou para a gente. É claro que é assim. Sem esse caso da Homer, ele não entenderia isso? Que uma pessoa que peca é pecado? Que ele chegou, qual é o reduz que ele reduz? Assim pergunta o Balei Mussar. E duas respostas, eu sempre essa pergunta, duas são muito boas. Uma resposta vai ter um Hidush aqui. Um Hidush. Você sabe que a Gemara em Hidush fala que a pessoa que tem uma machavá mal e não faz, por exemplo, eu estou pensando em comer uma coisa não cachê. Estou pensando, mas no fim eu não comi. A Torá fala, a Gemara fala em Hidush no fim do primeiro Perek, Ena Kadosh Baruch Hu Metzalfel Emaseh. Não. Não é considerado que ele fez o pecado. O pensamento sozinho, não. Porém, fala Gemara, se ele vai sim fazer o ato, daí sim, fala Gemara lá em Kiddushim, daí Hashem castiga pelo pensamento e também pelo ato também. Sim, fala Gemara lá. Quando a pessoa faz o pecado, daí Hashem castiga pelo pecado e pelo pensamento também. Se ela só teve o pensamento, fala Gemara, então não castiga Hashem. Mas se ela teve pensamento, também o ato mal castiga pelos dois. Então, fala os meforshim, isso que eu chato aqui em Rebbe Akiva. Rebbe Akiva está tirando o Caso da Homer. Imagina só. Aqui ele só teve esse pensamento e Hashem, a Torá já fala Hashem Islachla. Então, eu vejo que um pensamento não é Stam. Um pensamento mal já é Hashem Islachla. Então, quando a pessoa vai pecar, ela vai fazer o pecado mesmo, daí é claro que o quê? Que Hashem castiga duas coisas. Castiga pelo pensamento e também pelo ato. Assim que um sefer fala pshat nesse Rashi. Mas eu falo a verdade para vocês. Que uma vez eu ouvi dos Balei Mussar que eles falam. Eu gosto muito. Segundo tirutz que eu falo agora para vocês. Eu acho muito válido. Para mim isso é muito válido. Segundo tirutz agora. Que a verdade é, pessoal. É claro que todo mundo sabia que por pecados Hashem castiga. Não tem que aprender com Caso da Homer daqui. Mas entendam que cada clareza que a pessoa tem no Mamar Chazal, num ponto da Torá, é um Hidush. O Reb Chaim Volozhin, né, escreve isso no Nefesh HaChaim, que Hidush, novidade, não quer dizer coisa, eu não sabia e agora eu estou sabendo. Não é só isso, Hidush. Não é isso. Cada coisa que você entende melhor, está mais claro para você, é um Hidush. Se é uma Gemara, se é uma Lachá, se é um Rayon Musari, uma coisa de Musar. Agora, às vezes, eu penso, eu chego numa clareza maior em certas coisas. Eu fico todo feliz. Para mim isso é um Hidush.
Ah, eu já sabia isso antes, mas agora está mais claro para mim. Está mais claro.
É um hidush.
É verdade que todo mundo sabe que a pessoa que peca, ela é castigada. Todo mundo sabe disso. Mas Rav Akiva, ele teve um knight, eu diria. Ele entendeu melhor ainda a coisa. Olha só, daqui você pode entender melhor ainda esse negócio. Imagina só uma pessoa que não pecou. Ela só pensou que ela pecou. Vashem Yisrach La. Uma pessoa que pecou, é claro que sim. É verdade. Eu já sabia que uma pessoa que pecou é castigada. Agora estou entendendo, eu estou vendo mais claro isso daqui. De um Kal Vachomer aqui dessa paraxá. Muito bem, também é válido isso, certo? Eu uso muito isso para mim, tá certo? Quando eu entendo melhor uma coisa, eu estou feliz. Ah, eu já sabia isso, eu entendi melhor. Se é um dos fontes, qualquer coisa. Malachá, qualquer coisa. Muito bem. Depois da Torá, depois do Pashat Nedarim, pessoal, é Pereclama da Aleph, a Torá traz, como nós falamos semana passada, da Nekamá de Midian, que Hashem mandou Nekoim Nikmas Bnei Israel Meita Midianim, para se vingar do povo de Midian. Achar te asef el amecha. Depois, você pode morrer. Logo depois, você vai morrer. Por que só depois Moshe Rabbeinu vai morrer? Por quê? Tem vários chatim. Por que só depois Moshe Rabbeinu vai morrer? Por que não antes? Então, um chat eu vi o seguinte. Vocês sabem que sempre quando tem koach atumá, zel uma zel tem que ter um koach atushá também. Muitas vezes se vê isso na Torá. Muitas vezes. Que tem que ter, Hashem faz que fica paralelo. É, não seja mais forte koach atumá do koach atushá. Então, quando tem koach atumá, tem koach atushá. Então, um dos farim falam que até que Bilam estava vivo, Moshe Rabbeinu precisava ficar vivo também, Moshe Rabbeinu. Agora que foram guerrear com Midian, e a Torá conta na frente que mataram Bilam, tá certo? Mataram Bilam. Daí Moshe Rabbeinu podia já falecer, podia já morrer, que não tinha mais a koach atumá que tinha de Bilam. Então Hashem falou, primeiro você se vinga de Midian. Vão matar, vão guerrear com Midian, depois você vai poder morrer. Uma vez eu ouvi também que isso, vocês sabem que a Gemara fala, em Yuma, se não me engano, a Gemara fala que você sabe que tinha uma geração que os Chachamim, eles anularam o Yetzirará de Avodah Zará. Antigamente, tinha um Yetzirará muito forte de Avodah Zará, como hoje em dia é Arayot, né, negócio de relações, mulheres, né? Antigamente era Yetzirará de Avodah Zará, era muito forte Yetzirará de Avodah Zará. A gente nem entende isso hoje, certo? Mas era muito forte. Fala Gemara que Anshei Knesset Agdolá, com a força deles, anularam esse Yetzirará. Fala Gemara em Yuma que quando foi anulado o Yetzirará de Avodah Zará, a nevoá acabou também. A profecia acabou também. Falam, a Shumará fala isso aqui. Então, Zela uma Zé. Durante que tinha o Yetzirará de Avodah Zará, a Koach Atumá de Avodah Zará era tão forte, tinha que ter os profetas para balancear, né? Para ficar. Quando foi anulado o Koach Atumá do Avodah Zará, então a profecia, não precisa mais da profecia. Já não precisava mais disso. Tinha muitas vezes isso, tá certo? Que Hashem coloca Zela uma Zé. Koach Adushá e Koach Atumá. Muito bem. Então Hashem falou para ele guerrear com Midian. Foram guerrear com Midian. Aqui tem um braço interessante. O Pasuk Dalet está escrito assim. Ele flamate. Mil de cada tribo vai guerrear. Lechol matot Israel tishlechu latzavá. Para todos os matot Israel, tishlechu latzavá. Mil de cada tribo. Fala Torá lechol matot. Fala o Rashi, lechol matot Israel, fala o Rashi, lerabot Shevet Levi. Shevet Levi também mandou mil deles para guerrear com Midian. Que a Torá fala lechol matot Israel, certo? Shevet Levi também. Pergunta os Meforshim, que nós sabemos que nas guerras, na Mechemet Mitzvah, mesmo Mechemet Mitzvah, os Levi nunca iam. Shevet Levi nunca ia nas guerras. O Rambam famoso, o Rambam fala, no fim de Shemitah v'Yovlot, que o Shevet Levi nunca ia. Para as guerras. O último alahá, a penúltima alahá de Shemitah v'Yovlot. O Rambam fala, olha aqui, eu vou ler para vocês o Rambam. O Rambam fala lá, vocês sabem que Shevet Levi, pessoal, não, quando dividiram Eretz Israel, não dividiram para Shevet Levi. Todas as tribos receberam, fora Shevet Levi. Cada um tinha que dar parte, nosso Parashá fala isso, Parashá Masei, tinha que dar parte da terra dele para o Shevet Levi. Shevet Levi ganharam 48 cidades em Eretz Israel, tá certo? Que era para eles, mas eles receberam de cada tribo. Eles não, na Halukah, quando dividiram Eretz Israel, não dividiram com Shevet Levi também, certo? Fala o Rambam, lama, no fim de Shemitah v'Yovel, lama lo zachar Levi benachlat Eretz Israel, ubebizatai machi, por que eles não receberam como os irmãos dele, ומנחלה ארץ ישראל, מפני שהובדל לעבוד את השם ולשורתו ולהורות דרכיו הישרים משפטיו, שבט לוי פוי ספרד ופרה סבי השם, פרה לפסוק הלכה, פרה סטודה תורה, שנאמר יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל, לפיכך פוריסו, הובדלו מדרכי העולם, אלה סבור ספרד ותיות הסקוידס, לא הולכים מלחמה, לא פזיו מלחמה כשאר ישראל, ולא נוכלים, ולא זוכים לעצמם בכל התקופה, לאו, אין לי סוד, אין לי זוטון לסימון דו כמו סידי, סרט? איתו ראו לא פעלם בפורש, כשבת לוי נאו יהיה פרגה אחד, אינו יהיה מאיזו. איתו פורקי כי אקי, מלחמת עם מדיין, הוא ראה שפעלם בפורש כי אין לי זיוצין, ללבות שבת לוי, הוא ראה שמדייק את הפסוק, לכל מטות ישראל, כל דיפרנס, זה דיות רזגה אחד, זה מצווה, זה מצווה, כי כשבת לוי נאו יהיה, תודה מונד יהיה פעלה שבת לוי, אקי שבת לוי סיניה, דבי זה הרכס פוסטה. ומדיין, אה?
מדיין.
טוב, מדיין, בין קבלה. טוב,
זה לא
משתת, אלא. מדיין, פרסידו. החספוסטה אסך פסועה, אסים כזה החספוסטה. פורקי מזמו, שבט לוי, נו יגחיה, הוא נושא, הוא מלחמת מצווה. פורקי מלחמת מצווה, אלא צובי ארץ ישראל. אלא פרה קונקיסטה, תאחד ארץ ישראל. שבט לוי, כמורם הוא הפעל המזמו. שבט לוי, סתבו, כמו ספר, מופקד לתכר זה, אליס ארם פרה סטודה תורה, פרה לפסוק הלכה, פרה סבי פרה שם, אליס הוא פיום נדה וכם גשמס, כמו תכס. איתו פוריסו, אליס מזמו נאו יום פרה גחה, נו ארק כמו אליס אס היסטוריה, נו אליס תיום עבד כמו איסו. איסו, תודה מלחמת מצווה, כתן, כי תודה מלחמת מצווה, פסוואו, ארד עם ארץ ישראל. עקי, מדיין, נו נאו די ארץ ישראל, אלא מלחמת מצווה תמי מדיין, עקי אלא עוד רכוידה, בוא כאלה גחה כדי מדיין. Não era por terra. Aqui a guerra era para se vingar de Midian, que Midian fez o povo judeu pecar. Nekoim Nikmas, Bnei Israel, Meita Midianim. Aqui ele estava se vingando. Que eu queria que Midian fez o povo judeu pecar para Hashem. Aqui é claro que Shemet Levi faz parte da guerra. Aqui não é por terra. Aqui ele está, vão guerrear com Midian para se vingar de que eles fizeram mal para o povo judeu. Isso é claro que Shemet Levi faz. A outras milhamot mitzvah que tinha por Eretz Israel, era por terra, conquistar a terra, não precisava mesmo. É verdade, eles não tinham a ver com isso. Eles não tinham a ver com terra de Eretz Israel, com terra do Khlal. É outra coisa. Mas aqui era outro tipo de guerra. Os dois são milhamot mitzvah, certo? Mas aqui a mitzvah é outra coisa. Não é conquistar a Midian, não é esse o objetivo. Tá certo? Muito bem. Então eles foram lá, só para contar a história e passar por cima. E Moshe mandou eles irem. Ah, você sabe, o Midrash conta aqui, olha, tem muita coisa, eu vou passando por cima, mas vocês sabem o que está acontecendo. O Midrash fala aqui, quantos? Da Torá aparece eleflamata, tinha 1000 por tribos. Lemais e temachloikas no Midrash. Tem um que fala que é 1000 por cada tribo, outro fala 2000, que eleflamata, eleflamata. Então 2000, e outro fala 3000 por cada tribo. Aquele que fala 3000 cada tribo, o que ele fala? Ele fala 1000 para ir na guerra, 1000 para limpar ou guardar os quelim e 1000 para rezar. 1000 para rezar, para a guerra dar certo. É muito interessante esse midrash. Pessoal, eles estavam indo aqui numa guerra para Kadosh Baruch Hu. Eles não estavam nessa guerra. Hashem mandou eles irem guerrear com Midian. Para que precisa rezar? Moisés, vamos ganhar certeza. Hashem mandou a gente guerrear com Midian. Pronto, acabou. Para que precisa rezar? Rezar para quê? Para ganhar a guerra? Claro que vamos ganhar a guerra. Hashem mandou. A gente não vai indo guerrear agora porque nós queremos guerrear. Não. Hashem que mandou a gente ir lá. Então, claro que nós vamos rezar. Parece que não, pessoal. Parece que a reza, isso se vê no Rashi também, sobre Bilam, na frente, que a reza é a arma nossa. O Rashi, na frente, fala, quando mataram Bilam, aquele Rashi, pessoal, nós temos que gravar e lembrar para sempre, aquele Rashi. O Rashi fala, Bilam Harguba Haref, que mataram com a espada Bilam. Então Rashi fala que nós troquemos as nossas armas. A arma de Bilam era com a espada. E a nossa, a Kol Kol Yaakov, fala Rashi, a nossa arma é Tfilá. A arma dos Goyim é espada. Bilam trocou a arma dele. Em vez de usar a espada, ele queria usar a boca, amaldiçoar o povo judeu, fala Rashi. Então nós também trocamos a nossa arma. A gente matou Bilam com a espada e não com a boca. Assim fala o Rashi. Klimusam, ele fala, Klimusam quer dizer as ferramentas nossas. Daquele Rashi se vê, pessoal, que a nossa arma é a tefilá. A nossa arma é a tefilá. Não adianta, então tem que rezar. Claro, em toda guerra, mesmo que a Hashem mandou a gente ir, mas tem que ir com arma, certo? A nossa arma é a final. Então tinha mil judeus lá rezando. Não sei se vocês sabem, mas dizem uma história assim, que tinha masquilim, no tempo do Chofetz Chaim, que eles queriam fazer gozar da Torá, né? Então eles falaram uma vez, assim, para o Chofetz Chaim, para alguém do Chofetz Chaim, a Torá fala, quem se lembra, que quando tinha o Kohen Mitzvah, então o Kohen ia e falava assim para todo mundo, olha, quem casou agora, ainda não morou com a esposa dele, vai embora da guerra. Né? Se lembram aquela paraxá? Quem comprou uma fazenda, ainda não, vai embora, vai voltar para a fazenda dele. Quem? Plantou também, é isso, a fazenda. Quem? A casa, construiu uma casa e não morou na casa dele, vai morar. Então os masquilim gozavam e falavam assim, vamos supor que tinha mil Yehudim na guerra, vamos supor, tá? Então quando ele falava isso, então 500 deles deve ser que já iam embora. 500 deles tinham alguma coisa assim, sobrava 500. Depois o Cohen falava, quem se lembra, quem tem medo de alguma coisa, imagina só, quem tem medo, e a Agmará fala, medo de quê? Que ele fez algum pecado. Fala Agmará, se ele falou, entre Finish e Rosh, ele falou um pecado bem pequeno, tem medo do pecado dele, então vai para casa. Porque tu, foram, assim todos foram para casa. Quem que sobrou lá? Falaram os masquilim para alguém? Sobrou, quem sobra? O Chofetz Chaim ou o Chaim Oizer? Quem que sobra lá que não tem medo do pecado dele? Então, o Chofetz Chaim, duas pessoas idosas já, né, com a bengala deles. E esses dois vão lá me riar com a Mihemet Mitzvah. Tem cabimento uma coisa dessas? Mas que nem quando eles gozavam, eles falaram isso. Assim que era a guerra? Duas pessoas com barba branca, com a bengala deles, iam guerrear com os povos. Assim que sai da Gemara, assim que sai da Torá. Então foram falar isso para o Chofetz Chaim, dizem, né? Então o Chofetz Chaim falou, é verdade. Pode ser que só dois Yehudim ficavam. E esses dois Yehudim ganhavam a guerra. Porque a guerra não se ganhava com armas. A guerra se ganhava com a Torá e a Tfilá desses dois Yehudim que sobravam. Né? E é verdade. Eles têm razão, não é gozação. A maioria voltava, é verdade. Ficava só as pessoas mais tzadikim, com barba branca, através de tudo. Mas isso que ganhava. É a Tfilá, como nós somos agora. O Rashi chama isso. A nossa arma é a Tfilá. É muito importante saberem isso, pessoal. A gente tem que saber isso. Que a nossa arma é a Tfilá. Rezar para Kadosh Baruch Hu. Vocês sabem, né? Quando... Acho que falei para vocês uma vez. Quando o Chazon Ish encontrou com Ben Gurion, o Chazon Ish perguntou para Ben Gurion... Desculpa, ao contrário. O Ben Gurion perguntou para o Chazon Ish se ele fosse presidente de Israel, primeiro-ministro de Israel, ele ia dar nas mãos dos Yehudim arma ou Gemara? Dos soldados. Arma ou Gemara? Se ele fosse presidente. Então o Chazon Ish respondeu, claro que ia dar arma para alguns e Gemara para outros. Nós temos também a Pidere Hateva, que é com armas também, é claro. Mas Gemara para outros também. Quer dizer, o Chazon Ish explicou para ele que eu entendo que tem que ter armas também para os soldados, mas tem que ter Bahurei Shivot estudando Torá também. Tem que ter os dois, não adianta. Isso o Ben-Gurion não entendia, certo? Para que Gemara? Ele entendia que a Gemara também, ao contrário, a Gemara é o principal, pessoal. Tem que ter armas, porque a Pidere Hateva tem que ter armas. Mas o principal, como vemos agora, é a Tfilá. A arma principal do judeu é a Tfilá. Muito bem, então a Torá traz que eles foram guerrear, vocês viram a Humash, né? E no fim eles deixaram vivos as mulheres e as crianças. Pegaram Midian, eles pegaram, guerrearam, mataram todos os homens de Midian, deixaram vivos as mulheres e as crianças e trouxeram. E Moshe Rabbeinu, ele ouviu e ele falou, mas o que vocês fizeram? Ficou super bravo Moshe Rabbeinu. As mulheres que fizeram, as mulheres de Midian que fizeram pecar o povo judeu, e por isso que Hashem mandou a gente se vingar deles, né? E ela, vocês deixaram vivos? Ele ficou super bravo. Fala, Rashi, Agmará, fala que ele pecou, que ele ficou bravo, Moshe Rabbeinu. Ele entrou, Nifnas Bechlal Kas, ficou bravo. E por isso ele esqueceu o Malachá. Vocês viram já com o Mashko Rashi, na Parashá? Tem que ver, certo? Ele esqueceu o Malachá de Agalat Kelim. Nessa Parashá de Matot, pessoal, é a Parashá de Agalat Kelim. De Lachshir os Kelim. Aqui se aprende, de Midian se aprende. De Midian se aprende. Eles pegaram todos os Kelim, as panelas de Midian, né? Os Yehudim, mas então ela tinha tare, a panela estava cozinhada na coisa de tare, então eles fizeram Hagalat Kelim, etc. Né? Então, Moshe Rabbeinu esqueceu essas alachot, Elazar falou essas alachot, está escrito. Aqui o Rambam pergunta, para vocês, quem se lembra, para vocês, o Rambam pergunta, por que Dafka aqui eles fizeram Hagalat Kelim? Já, eles já guerrearam com Sihon Veok, na paraxá passada também, quem se lembra, e pegaram a fortuna deles também, de Sihon Veok. Porque em cima a Torá não fala que fizeram Hagalat Kelim e só aqui em Midian eles falam assim, a Torá fala assim, o Rambam responde, é uma machloket Rambam e Rambam. E é Kodesh. Ah, para Hegdesh? E daí? Não, mas não faz... Ah, então de nenhum. E daí? Mas e para Kodesh? Mas se usava também. Não, precisa assim. Então, o Rambam ele fala um tirut. É uma coisa muito exótica. É outra vez, talvez em Beit Hanan, é outro Rambam, vai de lá, tá bom? Mas aqui é só uma pergunta que eu queria lembrar para vocês. Muito bem, depois mataram as mulheres também, tá certo? E aqui acabou a história, e eles se repartiram entre eles a fortuna que eles pegaram de Midian, fala a Torá, e eles doaram uma porcentagem também. Isso é para achar de Midian, até Xixi, tá bom? Sim.
Está errado, Moshe Rabbeinu, ele fica bravo. Parecido com o Saul, lá no caso lá que ele não fez, não matou todo mundo.
Ele estava certo,
naquela.
Eu não sei se Shmuel ficou bravo. Ele brigou com ele. Ele podia brigar com eles, mas não podia ficar bravo. A pessoa não pode perder o controle, como nós falamos no Parshá Chukat, certo? Aqui os parim falam o seguinte, Fábio. Talvez não foi pecado que ele ficou bravo. Ele devia ficar bravo, né? Mas a Matsiut é, fala os parim, a pessoa que fica brava, ela esquece. Ela esquece Torá, ela esquece. Moshe Rabbeinu talvez podia ficar bravo aqui, mas ele ficou bravo e ele esqueceu a Lachá de Agalat Kelim, de Lachir Kelim. Assim fala o Sifrei Mussar. Muito bem, continuando. Pereclama de vez. Sim.
É o problema de Nedarim.
Sim. Depois, o Shiva, tá bom? Pereclama de vez, agora a história de Nei God Nei Reuven. Vocês sabem, né? Quando os Yodim estavam na fronteira de Eretz Israel, estavam na terra de Sichon Veok, Sichon Veok. Então, Bnei Gog, Bnei Reuven, eles falaram, a Torá fala assim, olha como a Torá fala. O Mikne Rav haya li Bnei Reuven li Bnei Gog atzumot. Então, o Pashtut, Pshat HaPashtut é, eles tinham muito rebanho. Muito rebanho. Vairu, e eles viram, et Eretz Yazer, et Eretz Gilad, Sichon Vog, Bnei Amakom, Mekom Mikne, um ótimo lugar, antes de entrar em Eretz Israel, antes de passar o mar, certo? Lá, ao lado de Eretz Israel, onde já conquistaram, Sichon Vog, é ótimo. Tinha muito pasto para rebanho. Então eles chegaram para Moshe Rabbeinu, fala a Torá, e falaram, olha, para nós está ótimo aqui, não precisamos entrar em Eretz Israel. Para nós está ótimo aqui. Então eles falaram para Moshe Rabbeinu, vamos ficar aqui. Daí Moshe Rabbeinu, eles pediram para Moshe Rabbeinu. Então Moshe Rabbeinu falou para eles o seguinte, isso é para achar o negócio Nero Velho. Tá bom, vocês querem essa terra para vocês? Tudo bem, podem ficar. Mas só se vocês vão passar, vão guerrear com os seus irmãos, conquistar todo ele de Israel, depois vocês podem voltar e pegar essa terra. Mas vocês ficarem aqui numa boa e deixar seus irmãos guerrearem lá, pegar ele de Israel, falou Moshe Rabbeinu, isso não, de jeito nenhum. E aqui ele fez um Tnai, Tnai Kapur, que se aprende daqui todos os alakot de Tnaim, contém Perek Oimer. Sugi outra inteira sobre isso, tá bom? No terceiro pé de Kiddushin, é dessa paraxá que se aprende que Moshe Rabbeinu fez um Tnai Kaful. Ele falou assim, se vocês vão passar com os Yehudim, então vocês vão receber essa terra. Se vocês não passarem, vocês não vão receber. E assim foi, eles passaram, guerrearam, conquistaram e voltaram para esse Sichon Veok. E foi?
Eu lembro que a gente falou dos Levim, que teria que fazer isso. Se os Levim, eles não tinham rei na terra, então eles não precisavam guerrear, né?
Sim.
Então, aí eles também não iam ter
relação de Israel.
Quase. Também não precisariam guerrear.
Por
que eles precisaram guerrear para poder...
Quem precisava guerrear?
Não, o negócio de Reuven. Então, o que eles iam precisar guerrear para uma terra que eles iam receber?
Não faz mal. Não. Então,
também não precisava guerrear.
Não é por não receber terra, não é isso. Você entendeu? Não, o Rama não fala isso. O Rama fala o seguinte. Não que ele não recebe terra, então precisa guerrear. O Shevet Levi, ele estava separado para servir a Kadosh Baruch Hu. Ele não tinha nada a ver com esse mundo. Por isso, ele não ia na guerra, não recebia a terra. Não porque ele não recebe terra, não tem que guerrear. Ele não fazia parte das coisas desse mundo, ele não fazia parte do Olam Hazeh. Então, alguém que não recebe terra, também tem que guerrear. Claro que tem que guerrear. Não tem dúvida. Claro. Olha, não é justo isso, certo, Fábio? Os irmãos deles ajudaram a conquistar Sichon Veok. Junto conquistaram Sichon Veok. Então eles vão pegar a terra e deixar os outros irmãos. É injustiça isso. Moshe Rabbeinu foi muito justo. Falou, como os irmãos de vocês ajudaram vocês a conquistar Sichon Veok, vocês ajudam eles a conquistar toda a terra de Israel, e daí vocês vão poder mesmo...
Vai desanimar o resto do exército.
É claro. Agora é o seguinte, prestem atenção, tem uma coisa muito interessante aqui. Qual foi o motivo que eles queriam ficar aqui? Da Torá parece que eles falaram que é bom para rebanho. Tem muito pasto para rebanho. No Bashar de Zota Brachá, está escrito lá um pasuk, Bayar Kireishis Loi, Ishom, Shom Helkas Mechoiket, Safun, uma coisa assim. Zota Brachá. A Torá em Zota Brachá fala que Bnei Dod, Bnei Reuven pediram essas terras, a Torá fala um outro motivo lá. Outro motivo. Porque eles pediram God. Em God, a Torá, Moshabeiro falou assim, Bayar eixis loi, kishom helkas mechoitik safum. Fala o Rashi Pshat lá, porque eles queriam essa terra, porque Moshe Rabbeinu estava enterrado nessa terra, Moshe Rabbeinu faleceu nessa terra, né? Antes de trair eles Israel. Enterraram ele nessa terra. Então, como tinha Moshe Rabbeinu enterrado nessa terra, então, esse negócio de Neuroven queriam essa terra. Assim fala o Rashi Pshat no Passu. Kisham Helkat Mechokek Moshe Rabbeinu. Lá tinha a Helka, Bayar Reishis Loi, assim fala o Pshat, Bayar Reishis Loi, eles, God queria, Reishis quer dizer, a primeira parte de Eretz Israel, né, fora do mar, porque lá estava enterrado Moshe Rabbeinu. Então, Masirá, Johnny, certo? Masirá. Aqui a Torá fala, porque eles queriam essa parte, porque lá tem bom pasto para o rebanho. E lá, Moshe Rabbeinu fala outra coisa. A Torá fala outra coisa. A Torá fala lá, que ele estava enterrado lá. Qual que é o Tirutz? Então, o pasto do Tirutz, pessoal, é o seguinte. A verdade verdadeira que eles queriam essa terra é porque lá estava enterrado Moshe Rabbeinu. Mas não tem cabimento eles chegarem e falar para Moshe Rabbeinu, Moshe Rabbeinu, nós queremos nessa terra que você vai estar enterrado aqui. Já estão pensando na morte do Rabino, né? Você, depois, daqui a pouco, vai estar aqui dentro, né? Aqui embaixo. Não é bonito falar uma coisa dessas. Então, eles inventaram uma desculpa para Moshe Rabbeinu. Falaram, olha, nós queremos aqui porque tem muito pasto para rebanho. Mas a verdade verdadeira que eles não falaram para Moshe Rabbeinu é que porque eles queriam ter a terra que Moshe Rabbeinu estava enterrado. Até o Pshat HaPashut. Uma vez eu vi num centro hassídico que ele fala que isso, que a Pshat, um outro Pshat, que quando a Torá fala o Miknerav Hayalif Neireu Ver Ney God Atzum, o Miknerav, é verdade que o Pshat HaPashut é muito rebanho, Miknerav. Mas ele fala, no centro hassídico, o Miknerav quer dizer um quinhão muito forte, que é o Rabino. É o Rabino. Eles tinham um quinhão muito forte, que é o Rabino, né? O Kesher que eles têm com o Rabino. E por causa desse Miknerav que eles tinham, eles pediram essa terra, para não ser estirar, certo? Pode falar, é um chato hassídico mais, tá? Muito bem. Assim foi mesmo, eles foram, guerrearam e ganharam. Sobre Eretz Israel, para vocês saberem, eu quero, antes de começar Masei, mesmo que é em Masei, passou. O que vocês acham? Bnei God, Bnei Reuven. Eretz Sichon Ve'og. Eretz Sichon Ve'og. É Eretz Israel ou não é Eretz Israel? Faz parte de Eretz Israel ou não faz parte de Eretz Israel? Essa terra de Bnei Dor, Bnei Reuven estavam. Faz parte ou não faz parte de Eretz Israel? Então, para vocês saberem que é uma polêmica muito grande, e le mais depende para quê. Por exemplo, em relação à mitzvah de Yishuv Eretz Israel, Mekayim, assim fala o Meshe Chochme no Bashat Rei, na frente. Em relação a certas mitzvot, não. Em relação a certas mitzvot, sim. Não está claro, nem tudo que tem vindo de Eretz Israel. Eretz Sichon Vo, tá certo? Para vocês saberem que na Pashat Masei, quem passou, essa é... Bom, vocês sabem que o Ramban, o famoso Ramban na Torá, fala que tem mitzvah de Yishuv Eretz Israel. Mitzvah, né? Para vocês saberem que na Pashat Masei, quem passou, essa é... Bom, vocês sabem que o Ramban, o famoso Ramban na Torá, fala que tem mitzvah de Yishuv Eretz Israel. Mitzvah, né? O Ramban é no Sefer HaMitzvahs, tá? Mitzvah Dalet, mas também aqui Ramban na Torá. No Pashat Masei, abre o Pashat Masei lá. Lá está escrito assim, muito interessante. Em Perek Lamed Gimel, Pasuk Nun Alef. A Torá, Hashem fala assim, Daver el Bnei Israel, Vamar Daleir, que até no crime tem Arden e Eretz Canaan. Vocês estão passando o Yarden, o mar, né? Para entrar em Eretz Canaan. Voirashtem escolhas veiares. Vocês vão ter que conquistar, vão ter que mandar embora todos os que estão naquela terra. E tem que quebrar, vou dar zará, tudo. Depois fala a Torá de novo. Voirashtem et haaretz. Vão ter que conquistar a terra. Vishavtem bo. E vão ter que sentar nessa terra.
conquistar a terra de Israel e sentar nessa terra que Lachem natati et haaretz lareshet tota. Para vocês eu dei a terra para conquistar. Aqui nesse pasuk tem machloket Rashi Ramban, para vocês saberem. O Rashi entendeu o Pshat, que a Torá está falando o segundo, a pergunta é essa, para que falou de novo Boirashtem et haaretz, Yishavtem ba? Já falou em cima, Boirashtem et kol yoshvei haaretz. Então o Rashi fala assim, o segundo Boirashtem quer dizer, a Torá quer falar o seguinte, vocês só vão conseguir morar nessa terra se Boirashtem et haaretz. Se vocês vão conseguir, primeiro vocês vão ter que mandar todo mundo embora. Isso vai ser, daí vocês vão conseguir morar nessa terra, se não, não. Então o Rashi não entendeu que a Torá está falando aqui uma mitzvah a ser para Yishuv Eretz Israel. O Rashi não está falando, não entendeu assim. A Torá quer falar outra coisa completamente. A Torá quer falar assim, você só vai conseguir morar nessa terra se você mesmo você mandar embora todos os goyim. Mas o Ramban discute com o Rashi. O Ramban, ele fala aqui a Torá, que o Pshat é, aqui a Torá fala mitzvah de Yishuv Eretz Israel. Certo? O Ramban na Torá fala que aqui a Torá fala de Shav, duas mitzvot. Conquistar Eretz Israel, uma mitzvah, e morar em Eretz Israel, uma mitzvah. Mitzvah está sendo iraita. O Ramban na Torá fala que nesse passo que se aprende isso. E o Ramban, no Sefer HaMitzvot, mitzvah da onde ele fala no Furash. O Rambam, para vocês saberem, não traz essa mitzvah. No Sefer HaMitzvot, que ele traz, Tariag Mitzvot, ele não traz essa mitzvah de Yishuv Eretz Israel. Então tem aqueles poucos que querem falar que Lefi Rambam não tem mitzvah de Yishuv Eretz Israel. Mas para vocês saberem que Rov Rubam de Achronim, tá bom? Rov Rubam de Achronim, Dolei Achronim, Achronei Achronim, todo mundo fala que todo mundo modé que tem mitzvah de Yishuv Eretz Israel. Mesmo o Rambam que não traz, mesmo o Rashi aqui que fala pshat diferente nesse pasuk aqui, mas tem outros psukim na Torá, Alei Urshu et Haaretz, um monte de psukim que lechorá todo mundo modé. De novo, assim que a maioria fala, que tem mitzvah de Yishuv Eretz Israel, certo? Para vocês lembrarem disso. Assim sai desse parashá aqui, foi? Hoje em dia, então, tem aqueles que querem falar, porque o Rambam não traz mesmo essa mitzvah. Então tem aqueles que querem falar que o Rambam não traz mitzvot, que é só, que não é ledorot. O Rambam sustentava que só tinha mitzvah quando tem Beit HaMikdash. Quando não tem Beit HaMikdash, não tem mitzvah. Por isso o Rambam não trouxe essa mitzvah, mas perguntam para esses meforshim, que não é verdade, o Rambam traz a halachot dele, que não é neguei ledorot também, um monte de halachot de korbanot, um monte de coisas. Ele devia sim trazer. É uma Sheila, se o Bismarck Azé também tem, mas no, Rov Rubam, que eu ouvi na minha vida, de Rishonim e Achronim, tá bom? Falam que tem hoje em dia também mitzvah de Shuv Eretz Israel, Uvda, que todos os Dolim queriam ir para Eretz Israel, o Chofetz Chaim quis ir para Eretz Israel, no fim não deu, o Gaon Divina quis ir para Eretz Israel, no fim não deu, e um monte de Dolim queriam ir para Eretz Israel. É uma mitzvah de Shuv Eretz Israel, para vocês saberem, tem uma mitzvah, e é uma mitzvah muito importante. Não é mais importante que outra mitzvah. Isso não. Mas é uma mitzvah que tem inyan de chavivut Eretz Israel. Não tem nenhum inyan, pessoal, que se encontra no Chachamim, na Agmará, na Torá. Eu tenho que gostar do Etrog. Gostar do Etrog. Chavivut Etrog. Tem chavivut mitzvah? Tem, né? Mas não chavivut Etrog. Gostar do tefilim. Não existe isso. O que se vê no Rashi, na Agmará, chibat Eretz Israel. Tem uma mitzvah de chibat Eretz Israel. Você ter chibat, você querer saber de Eretz Israel, querer morar em Eretz Israel, é uma mitzvah, é uma mitzvah. De novo, não, para não se enganar, tem aqueles que falam, talvez, não sei, que talvez é uma mitzvah, disso eles pegaram, uma mitzvah mais importante que outra, não. Pelo que eu ouvi dos Dolim, tá certo, é uma mitzvah como todas as mitzvot, mas é uma mitzvah, uma mitzvah de gostar de Eretz Israel. É claro que não pode vir na conta de outras mitzvot, isso não. Peraí, o Chazon Ish, faz pouco tempo eu vi uma negócio do Chazon Ish. O Chazon Ish, ele passa a clalachá que tem mitzvah de Yishuv Eretz Israel. E uma vez alguém veio perguntar para ele, um bachur, ele vai casar, para onde ele morar? E o Chazon Ish falava para todo mundo, pessoal, comprar Dalet Amas em Eretz Israel. Ter. É uma mitzvah ter Dalet Amas em Eretz Israel. É uma mitzvah. Ter uma terra em Eretz Israel. Veio um bachur uma vez para ele e perguntou quando que ele morar? Depois do casamento em Eretz Israel ou nos Estados Unidos? O Chazon Ish falou, Eretz Israel. Yishuv Eretz Israel. Perguntou o Bachur, mas Rabino, eu estudo melhor em Estados Unidos. Meu estudo de Torá é melhor em Estados Unidos. Então o Chazon Ish falou, ah, então é outra coisa, vai para os Estados Unidos. O que quer dizer isso? É verdade que tem mitzvah de Yishuv Eretz Israel, mas isso não vai na conta de outras coisas. Mitzvah de Limud Torá, é claro. Se você estuda melhor em Estados Unidos, vai para os Estados Unidos. Isso o Chazon Ish, eu li no livro do Chazon Ish. E essa história eu também tenho um amigo meu, brasileiro, tá bom? que ele mora hoje em Lakewood. Ele veio, estava estudando em Ponovich, ótimo amigo meu, meu melhor amigo de infância, tá? Estava estudando em Ponovich, e ele estudou em Lakewood, mesmo depois veio para Ponovich. E ele casou, e ele foi perguntar por Achar, essa pergunta. Rabino, eu estudo melhor em Lakewood. Eu estudei melhor em Lakewood que aqui em Israel. Eu fico aqui morando em Israel, estudando com ele daqui, eu volto para Lakewood. O Achar falou para ele, volta para Lakewood. Onde que... Não, ele falou assim, onde você estuda melhor, lá você tem que ir. Assim que falou o Rashar para ele. De novo, o Rashar também, ele fala no livro dele muitas vezes, que tem mitzvah de Shuvah Eretz-Israel. Nas cartas do Rashar, ele escreve que mesmo o Ramba Modé, assim fala o Rashar, que tem mitzvah de Shuvah Eretz-Israel, certo? Tem mitzvah, mas não pode ir na conta de outras mitzvot. E foi?
Mas é que a gente, se você não está usando, se você não está pecando, se você não for morar em casa também.
Muito bem. Então, essa mitzvah de Shuvah Eretz-Israel, pessoal, é uma mitzvah interessante, como o Henrique falou agora. Se tem mitzvah de Shuvah Eretz-Israel, nós estamos aqui no Brasil, então. É uma mitzvah de Shuvah Eretz-Israel? Tem que morar em Eretz Israel? Estamos aqui no Brasil, como então? Tem que viajar, pessoal, temos que fechar e chuvar de voar, e nós todos irmos para Eretz Israel. Mitzvah de Shuvah Eretz-Israel. Como um etrog? Se não pega etrog, é errado, certo? Até tzitzit, como o Henrique falou. Quem não usa tzitzit, tá bom, falamos, não faz pecado. Mas é uma mitzvah. E ele está usando tzitzit, certo, Henrique? E todo judeu religioso usa tzitzit. Então, por que não mora em Eretz Israel? Então, essas são as mitzvot, pessoal, que foi dada bem neado do Olim. É verdade. Uma pessoa que não tem nenhum problema, se ele, por exemplo, vamos supor, pessoal, uma pessoa que ela tem parnassá, está oferecendo uma parnassá para essa pessoa, e não tem nenhum problema porque ela não ir para Israel, lechorá, ela tem que ir para Israel. Por que não? Porém, como tem outros problemas as pessoas, se é parnassá, se é dificuldade de se adaptar, um monte de coisas. Então, por isso, ficou sendo assim essa mitzvah. E, de novo, com a rá dos Gdolim, certo? Os Gdolim falam assim, se tem algum problema que você não pode viajar para Israel, não precisa viajar para Israel. Se você pode estudar a Torá aqui melhor do que lá, fica aqui, por exemplo. Se você não tem parnassá lá, então fica aqui. Esse tipo de coisa, certo? Então, é uma mitzvah mais flexível, essa mitzvah. Interessante, né? De Shuvah Eretz-Israel. Quer dizer, mesmo assim, eu vejo que o Chaim Kanievski, qualquer um que entra no Chaim Kanievski, ele fala... Meu pai foi para ele, faz pouco tempo, deu uma brachá. Você não vem para cá para Eretz Israel, né? Que ele manda todo mundo ir para Eretz Israel. Então, de novo, a pessoa que pode ir para Eretz Israel morar e não tem nenhum problema dela ir, tá tudo certo. Aqui e lá é a mesma coisa? Por que não? Pessoal, em Eretz Israel, cada passo que a pessoa dá, ela cai uma mitzvah de chuva em Eretz Israel. Um monte de mitzvot que pluiou da área, ela pode fazer. Aqui ela não tem essa mitzvah, certo? Isso não tem dúvida, né? Mas, problema, parnassá, adaptação, essas coisas, então não tem que ir mesmo, pode ficar no Brasil, tá certo? Pelo Shulchan Aruch, vocês sabem, pelo Shulchan Aruch, só pode sair de Eretz Israel por motivos específicos, se é parnassá, se é saúde, kibudav talvez também, kidushin, se lembram? Então, sair de Eretz Israel não pode mesmo. Alguém está morando em Eretz Israel, sair? Não pode. Só se tem algum motivo, como falamos agora. Não pode estudar Torá. Estuda melhor Torá lá nos Estados Unidos? Vai para os Estados Unidos. Muito bem. Agora, Sihonvot, então, o que é negue Sihonvot? Eu ia falar para vocês. Então, é claro que tem mitzvah de Shuvah Eretz Israel. Tem uma acronim, querem fazer uma prova de Magmará que não tem mitzvah de Shuvah Eretz Israel. Não tem mitzvah de Shuvah Eretz Israel. Qual que é a prova? Vocês sabem que a Magmará fala em Sotá de Moshe Rabbeinu? Moshe Rabbeinu, a Magmará fala assim, por que Moshe Rabbeinu quis tanto entrar em Eretz Israel? Fala a Magmará. Para comer as frutas de Eretz Israel, para lehenot das frutas, não pode ser. Que por isso ele quis. Ela mais, porque ele quis? Ele quis, porque ele quis fazer as mitzvot a pluyot ba'aretz. Assim fala a Gemara. Ele quis fazer as mitzvot, tem mitzvot, pessoal, que só tem Eretz Israel. Mitzvot de Trumá, Masrot, né? Orlá, esse tipo de coisa. Só Shemitah, só em Eretz Israel. Então, Moshe Rabbeinu quis entrar em Eretz Israel, por quê? Porque ele quis fazer as mitzvot a pluyot ba'aretz. Assim fala a Gemara. Pergunta aos achronim. Porque o Maru falou mais simples. Ele quis recair mitzvah de Shuvah Eretz Israel. Na Gemara parece que é porque ele quis recair mitzvah de Trumá lá. Não. Morar em Eretz Israel é uma mitzvah já. Isso que ele quis fazer. A Gemara não fala isso. Então tem a Cronim que quer trazer uma prova dessa Gemara que não tem mitzvah de Shuvah Eretz Israel. Porque sim, morar em Eretz Israel é uma hanava mitzvah. É um mechel mitzvah. Através de morar em Eretz Israel, você consegue fazer mitzvot. Mas morar em Eretz Israel não é uma mitzvah. Mas, de novo, como eu falei para vocês, Alahá não é assim, tá bom? E tem muitas respostas para essa Gemara. A resposta mais simples é o Meshech Chochma. Ele fala o seguinte, mitzvah de Shuvah Eretz Israel que em Sichon Baruch também, onde Moshe Rabbeinu estava também, tinha mitzvah de Shemeret Israel. Então a Gemara pergunta, por que Moshe Rabbeinu quis entrar em Eretz Israel? Para comer as frutas, não é provável. Mitzvah de Shemeret Israel, ele tinha lá também. Era mais sim, outras mitzvot. Daqui se vê mesmo que não toda mitzvah que tinha em Eretz Israel, tinha fora em Sichon Baruch também, certo? Então a gente vê isso aqui, tá certo? Que de novo, Sichon Baruch, lembra, tá? Em relação a Yishuv Eretz Israel, do Pashtut, é Eretz Israel? Em relação a outras mitzvot, aí não, tá certo? Eu quero terminar rápido. Tem aqui, em Pashat Maseh, olha aqui, tá tarde já. Você tem mais, Jason? Em Pashat Maseh, pessoal, a Torá começa a falar aos 42. Bom, os Yodim estavam 40 anos no Midbar, no deserto. 40 anos. E esses 40 anos, os Yodim, eles foram 42, como se fala? 42 lugares. Tachanot fizeram, 42, né? Escalas. 42 escalas eles fizeram nesses 40 anos. Fala então a Torá aqui em Pashat Maseh, a Torá vai trazer todas as 42 escalas que eles foram, né? Vocês viram, né? Vai Sumimará, vai Lima, todas as 42 escalas a Torá traz. Perguntam, os Rishonim já perguntam isso, para que a Torá, de novo, como vocês sabem, a Torá não marir sem nenhum motivo, a Torá não, a Torá é mekatzer normalmente, a Torá encurta sempre. Se a Torá faz cumprido a coisa, é porque algum motivo tem aqui. Porque a Torá, uma parxá inteira aqui, a Torá falou, um monte de psukim aqui, a Torá foi daqui e foi para ali, foi daqui e foi para ali. Por quê? Para que a Torá contou tudo isso assim, tanto, tão longo? Então o Rashi fala o motivo, né? Vocês viram o Rashi? O Rashi fala que a gente podia pensar, esses 40 anos no Midbar, a gente foi de um lugar para o outro, foi tão difícil, foi tão exaustivo, tão... Fala a Torá quer falar que não. Para vocês saberem que o Rashi faz o resbol, tem que ver o Rashi dentro, certo? Que 38 anos desses 40 anos, eles só foram em 20 escalas. Então sai mais ou menos, pessoal, 38 anos foram em 20 escalas. Então sai mais ou menos, cada 2 anos, uma escala, certo? Mais ou menos. Então não é tão cansativo assim. Não é que um dia, outro dia, não foi assim, mamãe, certo? E sim, cada 2 anos, uma escala. Então, será que ele ia falar pra gente, olha, não tenha tanta pena dos Yehudim, que não foi tão exaustivo assim. Em 38 anos, 20 escalas, não é fim do mundo, certo? Isso que a Torá queria, então a Torá trouxe. Assim fala o Rashi. O Ramban pergunta para o Rashi. O Ramban fala, se esse é o motivo que a Torá trouxe essas escalas, a Torá não ia falar todas as escalas. Devia falar, tinha 42 escalas. Pronto, acabou. Se eu sei que tinha 42 escalas, eu sei que não foi tão exaustivo, não era tanto assim. 42, 38, 20, não era tanto assim. Para que a Torá falou cada escala, cada lugar que foi, para que isso? O Ramban, ele traz o Rambam, o Sefer Moreno Bochim, que ele fala o seguinte. Esses 40 anos, os Yehudim viveram em milagres. Não tem dúvida alguma. Era deserto, não tinha comida, não tinha nada. Comiam mon, a nuvem, tudo era, mas tudo milagres. A pessoa, com o tempo, fala o Rambam, pode começar a não acreditar, começar a mudar as coisas, falar, imagino, sabe? Isso que falam que nossos antepassados estavam no deserto 40 anos, é um deserto como... Um deserto não é um deserto, mamá. Já é deserto, mas tem desertos que tem planta, que tem comida. Deve ser. É impossível morar em 40 anos no deserto sem nada, certo? É impossível. Como é tão difícil acreditar uma coisa dessa, então os Yehudim não começaram a pensar, deve ser que não foi milagre. A Torá, então, queria que a gente soubesse que foi sim milagre. A Torá trouxe cada lugar que foi... E todos esses lugares, 42 lugares que a Torá traz, são deserto, deserto, mamash. Não tem nada de comida, mamash, deserto. E a Torá queria passar isso. A Shem mandou Moshe Rabbeinu escrever isso para passar. Saibam que esses 40 anos eles viveram no deserto mesmo. Foi um deserto, foi tudo milagre mesmo. Por isso a Torá trouxe os 42 lugares, onde que foi? Para a gente saber e acreditar que foi no deserto, foi tudo milagre mesmo. Assim fala o Rambam, o Sefer Moreno Bochim. Interessante. Aqui no Ramban, interessante. A Torá fala assim, Vayichtov Moshe et Motzaehem lemaseem alpi Hashem veile alpi Hashem. Tem aqui machloket Ramban com Eben Ezra. O Eben Ezra fala, o Ramban fala que alpi Hashem quer dizer Vayichtov Moshe alpi Hashem. Isso que Moshe escreveu, esses lugares aqui, é alpi Hashem. O alpi Hashem vai para Vayichtov Moshe. O Ebenezer fala que Alpi Hashem vai para os lugares que eles foram. Alpi Hashem. Os lugares que eles foram é Alpi Hashem. Então, tudo faz. É claro, pessoal, que Hashem mandou Moshe Rabbeinu escrever esses psukim. A Torá inteira, pessoal, Moshe Rabbeinu escreveu, mas Hashem mandou ele escrever. É claro, isso também, né? Agora, prestem atenção. Tem aqui um diduk do Lashon. Começa a falar assim. Vaikhtov Moshe et motzaem lemaseem. Moshe Rabbeinu escreveu as saídas com as viagens a Pi Hashem. Essas são as viagens com as saídas. A Torá primeiro escreveu Motzaem lemaseem, depois Maseem lemotzaem. Por que a Torá mudou aqui? Eu tenho um exemplo famoso do Magi de Duvna para isso. O Magi de Duvna, aquele famoso mestre dos exemplos, ele falou o seguinte: Mashal Mada Vardome. Qual que é o exemplo? Uma vez tinha um cara que estava casado, teve um filho. O filho cresceu. Era pequeno ainda e a mãe faleceu, certo? Bom, a mãe faleceu, ele ficou órfão, o filho, e o pai dele casou de novo com outra mãe. Mas a outra mãe era uma mulher bem chata, bem ruim, e ele sofreu muito, o filho, com essa mãe. Sofreu muito. Bom, você pode fazer a vida, né? E ele cresceu, fez 20, 22 anos, até que o pai foi procurar um shidur para ele, para o filho dele, e achou um shidur. O Hashem, ele voltou, como aqueles tempos, falou para o filho dele: olha, achei um shidur para você, você está noivo, né? O filho agradeceu para o pai, e chegou o dia do casamento, o pai e o filho viajaram para o casamento. Começaram a viajar para o casamento, o filho ficou perguntando o tempo todo para o cocheiro lá: quantos quilômetros já se afastamos da nossa cidade? E o cocheiro falava: tantos quilômetros. O pai também perguntava para o cocheiro, mas perguntava diferente: quantos quilômetros nós ainda temos para chegar no lugar do casamento? Então assim que era, o filho perguntava quantos quilômetros nós já se afastamos da cidade, e o pai perguntava quantos quilômetros ainda temos para chegar na cidade. Porque o pai perguntava assim, o filho assim. Falou uma grande dúvida, o filho não conhecia a noiva dele, não conhecia a família dele, ele não sabia quem é o filho dele. Uma coisa ele estava contente, que está saindo da madrasta dele, né? Que ela fez com eles. Esse sofrimento que ele tinha, ele está saindo, está indo embora. Então, ele perguntava cada vez: quantos quilômetros se afastamos da nossa cidade? Isso que é o principal para ele. Quantos quilômetros? 10 quilômetros? 20 quilômetros? Ah, quanto mais longe da cidade que eu sofri tanto, é melhor. O pai, que sabe, mesmo sabendo do sofrimento do filho, ele sabia também como vai ser bom para ele agora na família nova. O pai conheceu a família nova, a noiva e tudo. Então o pai sabia que ele não só que não vai sofrer mais, o filho vai ter muito, muito prazer, está numa família muito bonita. Então o pai perguntava assim: quantos quilômetros tem para a gente chegar já na cidade e ele casar com a noiva dele? Falou Magi de Duvna, a mesma coisa aqui com o Pasuk também. Os Yehudim estavam saindo de Mitzrayim. Eles sofreram em Mitzrayim bastante e queriam sair afastados de Mitzrayim. Então quando a Torá fala, ele masei bnei Israel, a Torá fala: Asheatzu meretz Mitzrayim etzivotam, vaichtov Moshe et motzaem lemaseem. Quer dizer, é sobre o povo judeu. Motzaem quer dizer a saída deles. O principal é a saída. Lemaseem, para depois chegar em Eretz Israel. Mas o principal foi a saída mesmo, lemotzaem. Mas em relação a Moshe Rabbeinu, fala o Magi de Duvna, foi ao contrário. Ele maseem lemotzaem. O principal para Moshe Rabbeinu foi maseem. É entrar em Eretz Israel. Viajar para entrar em Eretz Israel. É claro, para entrar em Eretz Israel, tem que sair de Mitzrayim também. Mas o objetivo principal, ele sabia assim, Moshe Rabbeinu, como vai ser em Eretz Israel. Isso é o principal objetivo. É sobre Eretz Israel. E estamos falando sobre Eretz Israel agora, certo? Eu só queria falar o seguinte. Nós estamos agora em Benamsari, que a pouco é férias. Vou começar minhas férias. E eu gostaria só de falar para vocês o seguinte. Como muita coisa da gente é mitzvah anashim lumadá, tá? Então, isso talvez mais ainda, ou tanto quanto, tá? Esse nyan de avelut pelo Churban Beit HaMikdash também está ficando mamash mitzvah anashim lumadá. A gente está jejuando, Shiva Saba, não estamos cortando o cabelo, Benassarim, Ashkenazim, tá? E sei lá o que mais, né? Daqui a pouco vai chegar os 9 dias, não vamos beber vinho, não vamos comer carne. Tá tudo já entrou na rotina, já tem carne parda, já tem mesmo gosto, tudo, né? Para não sofrer muito demais e tomar banho também. Que tu, a gente está mamash na rotina. E eu não estou vendo, eles falam sobre mim também, né? Que isso mexe alguma coisa com a gente, certo? Tem que mexer alguma coisa. O aveluto não é estar para se comportar com o aveluto e não fazer nada. Então, eu só queria falar para vocês onde que eu acho que está o problema, tá certo? E se vocês perceberem qual é o problema, então dá para melhorar isso, né? Número um, isso o Magri Duvna já fala também, certo? Um exemplo que Duvna fala. O Magri fala um exemplo muito bonito, que o que sai do exemplo é o seguinte, que a gente não conheceu o Beit HaMikdash, não conhecemos o Beit HaMikdash, não sabemos como foi o tempo bonito do Beit HaMikdash. Então, é claro que não faz falta para a gente o Beit HaMikdash. A gente faz essa veluta, esse luto, porque mandaram a gente fazer, mas não que nós sentimos alguma coisa. Isso é um problema mesmo, não tem dúvida. Isso é um problema. Esse problema nós vamos ter até no Shiach, não tem dúvida, né? Está escrito em algum lugar, está escrito, quando começou a pegar fogo o Beit HaMikdash, muitos Kohanim pularam no fogo no Beit HaMikdash. E o Hask Levenstein falou que dá para entender. Os Kohanim que viveram naquela época, eles sentiam que o Beit HaMikdash faz parte da vida deles, certo? Eles não conseguiam imaginar sem Beit HaMikdash. Começou a pegar o fogo, eles não conseguiam imaginar sem Beit HaMikdash. Assim está escrito, certo? Eles pularam no fogo. Então a gente não viu o Beit HaMikdash, a gente não sabe, né? Mas, falamos uma vez, eu acho que isso tem que ser o nosso meio, como nós podemos sim tentar sentir um pouquinho. Então, o problema é esse, pessoal. Agora fala, Tosfot fala, agora fala, em vários lugares que eu vou agora mostrar dentro para vocês, mas quando tinha o Beit HaMikdash, a Chokhmah era muito grande, prestem atenção, tinha muito mais Chokhmah no mundo quando tinha o Beit HaMikdash. Muito mais Chokhmah no mundo, no ar do mundo. As pessoas entendiam muito melhor quando tinham o Beit HaMikdash. Assim fala Agmará. Tem uma história que contam assim também. É escrito essa história, acho que em livros, acho que Kadmonim, que algum dos generais, né, que destruíram o Beit HaMikdash, encontraram Yirmiyahu chorando pelo Beit HaMikdash, do Khurban. E falaram para ele, você está chorando? Chorando por Eitzim Vavanim, por pedras que estão destruídas? Falou Yirmiyahu, não era um general, desculpa, era um cientista talvez deles. Falou Yirmiyahu para ele, você tem alguma dúvida de científica que você não sabe a resposta? Então ele falou, tenho sim, me fala qual que é. E ele falou para ele, Yirmiyahu respondeu, solucionou, foi a solução da dúvida. E Miau falou para ele, saiba que isso que eu sei, a minha Chokhmah, era tudo do Beit HaMikdash. Agora que eu estou chorando, não é por Eitzim Vavanim, não é por estar destruído o Beit HaMikdash. Mas agora tem menos Chokhmah. Para ele saber, isso que foi destruído o Beit HaMikdash, tem menos Chokhmah no mundo. Assim está escrito em todo lugar, para vocês saberem. Outra coisa também, Irat Shamayim. O Tosfot traz em Bababatra, quem se lembra, em Perek Oyach, quando o Tosfot traz, quando tinha o Beit HaMikdash, as pessoas iam no Beit HaMikdash, as pessoas viam correndo fazer a Avodá. Sabe, imagina só, a gente viveu agora em miniatura. O Rebbe chegou na nossa cidade esse Shabbat. A gente viu o Rebbe comendo, viu o Rebbe cantando, a gente ficou impressionado, um tzadik desses. Imagina só um Kohen fazendo a vodá dos korbanot. Devia ser uma incrível, um tish muito bonito, devia ser, certo? E comer o korban também, é verdade, era um tish. Os judeus ficavam vendo eles comendo korbanot e tudo. Quer dizer, as pessoas iam a Lot Leregen três vezes por ano, subiam em Yerushalayim e no Beit HaMikdash. Faziam aliat lereger e viam tudo isso. Então, se for falar em Bababatra, que as pessoas ficavam maleire de chamar isso. Ficavam cheio, ai, que coisa, que bonito e tudo. Isso influenciava a pessoa. Então, quando tinha o Beit HaMikdash, pessoal, tinha muito mais Chokhmah no mundo e muito mais ia chamar no mundo. Agora que não tem o Beit HaMikdash, que é para a gente, não tem essa Chokhmah. Isso que nós não entendemos bem a Agmará, pessoal, também, é o Khurban também, assim que sai da Agmará, é dos Farim. Isso que não temos Irat Shamayim, é claro, nós temos agora, hoje temos Rebbes, Baruch Hashem, temos Gdolim, que dá para olhar para cima, mas não temos Kohanim fazendo Avodá no Beit HaMikdash. Isso, então não podemos ser esse Irat Shamayim. Isso que é a nossa perca, é que nós não temos o Beit HaMikdash. Agora, é verdade que para a Copa do Mundo isso não muda nada. É verdade. Para futebol isso não muda nada. Então, a pessoa que ela está só na Copa do Mundo, só no futebol, só no Gashmi, só no Olam Hazeh, não muda nada mesmo. Não muda nada, mesmo nada se tem ou não tem Beit HaMikdash. É verdade. Mas a pessoa que é um pouco mais séria, a pessoa que é um pouco, quer sim Rochnes, quer sim Ereshumayim, quer sim um pouco fazer Steigen, um pouquinho Ereshumayim em Limut. E para ele, cada tosfoto que ele entende, para ele é o máximo. Então, para ele, sim, faz falta o Beit HaMikdash. Ele sim tem, mesmo que a gente não viu o Beit HaMikdash, a beleza do Beit HaMikdash, mas nós temos sim que ficar, tentar ficar triste, né? Que pena, eu não tenho Ereshumayim por causa disso, eu não tenho muita Chokhmah por causa disso, eu não tenho Beit HaMikdash. Eu acho que é um jeito para a gente, mas nós temos primeiro que ter a Sheifá de Ruhaniyot, ter a Sheifá de Ereshumayim e de Torá, assim vamos sentir falta do Beit HaMikdash. Mas se não temos nenhuma Sheifá de Ruhaniyot, nós estamos com a cabeça em outro lugar, em Olam Hazeh, Olam Hazeh, Olam Hazeh, que esse dinheiro, futebol, essas coisas, então não muda nada mesmo. Tem uma história famosa, vou acabar com isso. A história é assim, que uma vez, sabe que o Nochum Tinobler Rebbe, o avô, bisavô desse Tinobler Rebbe de hoje, o de hoje também se chama Reb Nochum, o de hoje também era Reb Nochum, também se chama. Então o bisavô dele, que se chamava Reb Nochum Tinobler, ele viajava de lugar para lechazek pessoas, né? Como os chassidim, os rebes faziam antigamente, né? Viajava, então ele foi num lugar uma vez, ele morou num hotel, né? Num lugar que eu moro, no meio da noite, a dona do hotel falou pro dono, acorda, o que foi? Não sei, o nosso visita está chorando lá. Se aconteceu alguma coisa com ele, talvez vai ver se aconteceu alguma coisa com ele. Então o dono foi no quarto, bateu na porta, entrou e viu que o Renan Continuava estava lá chorando assim, mas lá chorando. O que aconteceu? Falaram. Não. Está tudo bem. Você está chorando por quê? Não. É que estou fazendo Tikkun Hatzot agora. Estava fazendo Tikkun Hatzot. Então o Yehudi falou, o que é isso, Tikkun Hatzot? Os Yehudim naquele tempo eram tão amorados, não sabiam de nada, né? Nas cidadezinhas. Então o Reb Nochum falou, Tikkun Hatzot, você sabe que nós tivemos um Beit HaMikdash uma vez em Yerushalayim, era muito bonito tudo, tinha tanta coisa boa, e foi destruído o Beit HaMikdash. Nós estamos no Galut, e desde aquela vez nós estamos no Galut, a gente faz Tikkun Hatzot, a gente chora, no meio da noite a gente chora para voltar para Eretz Yisrael, para Yerushalayim. Não sabia disso, ele falou. Ele vai falar com a esposa dele, ele voltou para o quarto, ele falou, sabia, e vamos, a gente está pedindo, a gente tem que chorar e pedir para voltar, para mexer a vida e voltar para Yerushalayim. Então a esposa falou, olha, fala para o Rebbe que eu não quero voltar para Yerushalayim. Nós temos aqui todo o nosso gado, todo o nosso rebanho, com galinhas e galos, como é para levar para Yerushalayim tudo isso? Então o marido foi voltar para levar o Rebbe. A minha esposa falou que ela não dá nós de ir para Yerushalayim agora, para o Mashiach. A gente vai ficar aqui, a gente não vai junto para Yerushalayim, vamos ficar aqui. Então o Rebbe falou para ele, mas pergunta para a tua esposa, o que vai ser se vão vir ladrões aqui e vão pegar todo o rebanho de vocês? O que vocês vão fazer? Então o marido foi perguntar para a esposa dele, parece que a esposa era o manda-chuva lá, né? Era quem mandava. Então a esposa falou para o marido, fala para o Rebbe, então, sabe o que? Se esse é o problema, os ladrões, então que Mashiach leve os ladrões para eles Israel, para Yerushalayim, mas nós vamos ficar aqui, certo? Quer dizer, isso é uma piada que contam, mas isso é a pessoa que, para ela, o mundo é mesmo gado, com galinhas, com galos, para quem ir para Yerushalayim mesmo, certo, Johnny? Para quem ir para Beit HaMikdash, para quem tudo isso com Mashiach? A pessoa que é um pouco mais séria, que ela tem, ela quer o Haniut. Eu digo, em relação a eles, Israel, hoje, é a mesma coisa para saber, hoje ainda, está no Galut. Quem vai para eles, para ter uma vida boa, de Gashmiut, eu aconselho não ir para lá, porque tem muito problema lá. Mas quem vai para eles, Israel, para o Haniut, para fazer Steigen, para ver Gdolim, para ver uns médios de 2.000 alunos estudando, para ver esse tipo de coisa, isso era de Israel mesmo, certo? Isso, até hoje também, né? Então a pessoa, ela tem essa seriedade, é claro que ela tem que entender que está faltando o Beit HaMikdash no Galut, e tem que sentir um pouco falta disso e chorar um pouquinho. Depende, eu acho, disso, tá certo? Então, Shabbat Shalom.